As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
O Rio Nabão voltou a ser alvo de uma descarga poluidora na manhã desta segunda-feira, sendo que, como habitualmente, o foco incidiu sobre o braço de água situado na envolvente à zona desportiva, onde se acumula espuma e um tom escuro, indicadores de que, efetivamente, alguém cometeu mais um crime contra o Nabão. Não deixa de ser curioso que já não havia registro para situações do género desde alguns meses e que esta ocorrência tenha sucedido no mesmo dia em que Tomar recebe a visita do Ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.
Informação na hora certa.
O Ministro do Ambiente e da Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, presidiu esta manhã a sessão da assinatura dos protocolos do Fundo Nacional de Reabilitação de Edificados, na qual também esteve presente a Secretária de Estado da Habitação, Ana Pinho. O auditório da Biblioteca António Cartaz da Fonseca recebeu a iniciativa. Referência então para a intervenção do Ministro do Ambiente, que começaria por referir que até recentemente o Estado contribuiu sobretudo para que as pessoas pudessem avançar para a compra de casa, mas a perspectiva tem de ser hoje diferente.
Até há bem pouco tempo o apoio que o Estado, de forma direta ou de forma indireta, deu no domínio da habitação foi ajudar as famílias a comprar casas. Com os benefícios fiscais, os créditos bonificados que foram sendo atribuídos, aquilo que nós fizemos foi contribuir, aquilo que o Estado fez foi contribuir para que um mercado que já por si muito dificilmente é um mercado equilibrado, porque um mercado em que a peça central do mercado não se pode mexer para lado nenhum, está ali e não está em mais lado nenhum, quando se associa a essa mesma peça, a casa, que não se mexe para lado nenhum, o compromisso, às vezes por décadas, com o banco para poder comprar, de facto, o mercado, se já não é perfeito na sua gênese, torna-se ainda mais imperfeito. E por isso nós temos mesmo que ter uma perspectiva completamente diferente sobre aquilo que é o mercado da habitação e, como a Sra. Deputada Sá Dona Pinho muito bem referiu, o mercado que deve, sobretudo, pensar no arrendamento em vez da compra e que deve, particularmente, pensar na reabilitação em vez da construção. As vantagens são inúmeras e eu não posso deixar de referir logo na reabilitação num país que tem hoje cerca de 10 mil milhões de habitantes e que, se a coisa correr bem, daqui a 20, 30 anos, vai conseguir ter 10 mil milhões de habitantes, porque não há nenhuma projeção que indique tal, todas indiquem que vão ser menos, daqui se pode concluir o evidente. É que os edifícios que nós temos são não só eles mesmos edifícios e passíveis de fruição e de uso, como são eles um banco de materiais impressionante que nos dispensam de ir à terra buscar o que quer que seja para continuar a construir, ou melhor, a reconstruir. Essa é logo uma vantagem muito clara. A outra vantagem é, evidentemente, a da garantia de que poupamos solo e que conseguimos ter cidades mais compactas, com redes mais curtas e, por isso, mais fáceis de gerir e mais baratas.
Durante as últimas 72 horas, o Comando Distrital da Polícia de Santarém levou a cabo, na sua área de intervenção, 10 detenções. Na cidade de Santarém foram detidos dois cidadãos de 28 e 37 anos, sendo uma mulher e um homem, respectivamente, em virtude de terem subtraído do interior de um estabelecimento comercial, durante o período de funcionamento, várias peças de vestuário, avaliadas em 321 euros pelo seu proprietário. Na cidade de Santarém foi também detido um homem de 42 anos de idade, depois de fiscalizado se ter verificado não ser titular da habilitação legal para o exercício da condução automóvel. Foi igualmente detido um homem maior de idade, depois de emitido mandado de detenção e condução para cumprimento de pena de prisão ou em alternativa ao pagamento de multa. Efetuou o pagamento da multa e seguiu o seu destino. Foram ainda detidas em Santarém duas mulheres de 30 anos de idade, em virtude de terem sido emitidos mandados de detenção e condução para serem presentes no tribunal local para a realização de diligências processuais. Na cidade do Cartaz foi detido um homem, 26 anos de idade, depois de emitido mandado de detenção e condução para ser presente no Tribunal de Cartaz para a realização de diligências processuais. Na cidade de Tomar foram também detidos dois homens de 20 e 33 anos de idade, depois de terem sido emitidos mandados de detenção e condução para serem presentes no Tribunal de Tomar para a realização de diligências processuais.
Informação na hora certa.
aldeia da Linha Ceira, na freguesia da Ceiceira, recua 100 anos no tempo para inaugurar o edifício onde funcionou a sua primeira escola. A recriação histórica Linha Ceira 20 descontou com a adesão da população, em especial dos ranchos folclóricos da casa e das lavadeiras de a Ceiceira. Houve registro para o descerramento de uma lápide evocativa da inauguração da escola, precisamente naquele que é o edifício onde hoje funciona a extensão de a saúde. Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de a Ceiceira, falou à reportagem da ERTE sobre este momento. Não escondeu na altura a sua satisfação pela adesão da comunidade a este momento histórico, sublinhando que a Linha Ceira se prepara para ficar servida com o tão desejado centro escolar atualmente em construção.
Este dia é um dia particularmente feliz para a nossa comunidade, pois significa também o centenário das escolas, ao fim e ao cabo um trecho da nossa história que hoje é assinalada. Significa também homenagem a todos aqueles que contribuíram ao longo deste século para que a escola primária na Linha Ceira tivesse, e o ensino tivesse qualidade. Obviamente toda a comunidade escolar, a população também, porque de forma altruísta trabalhou para que o edifício fosse feito e fosse cedido para que a escola aqui fosse instalada há 100 anos. É uma homenagem a todos aqueles que passaram por estas escolas, sejam os professores, auxiliares e obviamente os alunos, que hoje estão espalhados por todo o país e alguns em universidades também no estrangeiro, e que felizmente, e é motivo de orgulho para nós, que promovem o nome da Linha Ceira e da freguesia também. A maior satisfação que eu tenho, e dou graças, eu e o nosso executivo está grato, pelo facto de termos pessoas como temos, por exemplo, Nuno Garcia Lopes, que é, sem dúvida, ele que tem congregado os trabalhos de recolha de informação e ao fim e ao cabo também trazer à tona aquilo que é a história da Linha Ceira e da freguesia, e grande parte do mérito é do Nuno, que personifica ao fim e ao cabo toda a comissão organizadora, a associação de pais, etc. E obviamente é um motivo de satisfação ter pessoas com as qualidades do Nuno e de quem o tem ajudado, que não deixam passar estas efemérides em branco, e que desde 2013, com o lançamento do livro, também com o seu pai Miguel Garcia Lopes, com a história das escolas da Linha Ceira, teve início aí a preparação ao fim e ao cabo deste dia que hoje se celebra, que é o culminar ao fim e ao cabo do centenário.
Inteligência Artificial, o Trabalho Humano, é tema central do Festival de Filosofia de Abrantes, organização do município de Abrantes, em parceria com o Clube de Filosofia Local, o município de Mação, município de Sardoual, a Palha de Abrantes, a Associação de Desenvolvimento Cultural e os agrupamentos de escolas dos concelhos de Abrantes, Mação e Sardoual, que decorre durante esta semana. O festival teve abertura pela Presidente da Câmara de Abrantes, Maria do Céu Albuquerque, que começaria por referir que esta é uma aposta renovada.
Renovamos a aposta no Festival de Filosofia de Abrantes em estreita articulação com os nossos parceiros, incluindo a Fundação Serralves e o Grupo de Teatro Palha de Abrantes, porque acreditamos que as cidades contemporâneas devem assumir a sua função de promover o debate e a participação cidadã. O Festival de Filosofia de Abrantes continua a ser um espaço público. Convoca-nos a refletir e a marcar posição. E este é o desafio para os próximos dias em Abrantes, em Mação e no Sardoual. O de uma cidadania ativa, esclarecida, questionadora, de como o estímulo à construção de um espírito crítico deve estar sempre presente. O tema deste ano, a inteligência artificial, o trabalho humano, está a entrar pelas nossas casas e a revolucionar a forma como trabalhadores consumimos e como interagimos uns com os outros. A inteligência artificial e as inúmeras questões permanentemente associadas, como os princípios éticos, o impacto sobre o trabalho, a sustentabilidade, a disrupção do Estado social e a transformação industrial, a proteção da segurança e da privacidade dos cidadãos, serão alguns dos temas prioritários desta próxima semana.
Maria do Céu Albuquerque lembrou também o facto de recentemente o governo português ter associado a outros países na assinatura da Declaração da Inteligência Artificial.
Em abril último, o governo português associou-se a 24 Estados-membros da União Europeia, assinando a Declaração sobre a Inteligência Artificial. Este documento coloca os países europeus na mesma rota de cooperação para encontrar medidas e estratégias para superar os desafios ligados à utilização da inteligência artificial e à resolução de problemas levantados pelas alterações climatéricas, pela cibersegurança, pela imprescindível modernização da educação, entre outras áreas vitais. Importará agora legislar. Que a humanização da inteligência artificial seja o mote. Que qualidades como a empatia humana, a persuasão, a criatividade e a constância social sejam fatores de diferenciação em relação às máquinas, pelo menos por enquanto, e esperamos que por muito tempo. Que continuemos a pensar, a exercitar e a agir. Para finalizar, consagramos o mais respeitado intelectual português vivo a homenagear Eduardo Lourenço neste nosso Festival de Filosofia de Abrantes, que é um momento histórico. Que, como afirma o professor Eduardo Lourenço, que este nosso lugar de revelação seja examinado e debatido sem fim. Que cada um de nós possa viver nesta discussão infinita do mundo e de si mesmo.
Mais de 50 pessoas marcaram presença no lançamento do livro Aprovisionamento e Contratação Pública, de Pedro Almeida e António Cúrdia. Esta obra aposta na sua vertente mais técnica e visa corresponder ao desejo de quem necessita de um instrumento de trabalho que possa acompanhar quem precisamente trabalha no setor. Para além disso, nota para a sua vertente solidária, sendo que as receitas serão entregues ao Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. O Costa, deputado tomarense na Assembleia da República, abriu a sessão elogiando o papel dos autores no cumprimento de uma tarefa que visa esclarecer as regras da administração pública.
Não podemos olhar para os dias de hoje da mesma forma que olhávamos há 30 ou 40 anos atrás. Obviamente que a contabilidade, a contratação pública, a contabilidade pública, as regras de aprovisionamento mudaram, e muito bem. Mudaram porque, se queremos uma sociedade mais transparente, se queremos ter respostas financeiras adequadas para cada momento, se queremos também resolver aquilo que era ao longo de muitos anos um problema do país, que tinha a ver com a própria lógica de endividamento concreto, quer do poder central, quer do poder local. Obviamente tivemos que encontrar formas de racionais de resolver os problemas, e a legislação vem nesse sentido. Alguma pode ser mais correta, outra menos incorreta, mas julgo que todos os governos que têm tentado legislar sobre esta matéria estão também no objetivo de dar mais transparência aos processos e de, simultaneamente, garantir melhor eficiência financeira e melhor eficácia financeira.
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, foi outra das presenças neste lançamento, espaço onde apresentou os autores e, claro, colocou na prática a sua experiência como gestora de uma entidade pública.
Eu acho que uma das virtudes que o CCP trouxe foi obrigar as organizações também a organizarem-se internamente. O que é que eu quero dizer com isto? E permitam-me ir aqui buscar um exemplo, que foi aquilo que eu encontrei. A Câmara de Tomar, qualquer organização está dividida em divisões ou em departamentos. Qualquer departamento ou qualquer divisão fazia um processo de compras. Ah, hoje a divisão do desporto apetecia-lhe comprar uma caneta, comprava uma caneta. A divisão da gestão do território, apetecia-lhe comprar não sei o que, comprar. É impossível gerir qualquer organização assim. Impossível. E, portanto, olhando para o CCP, isso veio nos ajudar a organizar a organização, permitam-me, a organizar a organização e a centralizar, naquilo que nós chamamos a contratação pública, o setor de contratação pública, a organizarem-se internamente.
Nota para a presença de Alberto Braz, juiz-conselheiro do Tribunal de Contas, que catalogou o livro como um trabalho técnico apurado e que veicula os autores por estar em causa um trabalho de grande responsabilidade.
É um trabalho técnico que normalmente vincula sempre e condiciona o autor, aquele que pretende ser autor. É um trabalho de grande responsabilidade, porque, ainda por cima, vai ser lido por muita gente e, neste caso, corre o risco, eu diria, tenho a certeza, que vai ser seguido por muita gente. Portanto, é um trabalho que, à partida, acrescenta e uma enorme responsabilidade por parte de quem escreve. E, portanto, eu não podia dizer não a este convite, e nesse sentido vim por aí abaixo de propósito para o lançamento público. Vim por aí abaixo porque eu estava em Lisboa. E este era o fim de semana de não vir. De modo que assim venho duas vezes, dois fins de semana seguidos. O que também é bom. Bom, eu acho o livro extremamente oportuno. Por outro lado, e como aqui também já foi dito, é um livro que à partida acrescenta e uma enorme responsabilidade por parte de quem escreve.
Pedro Almeida, um dos autores, disse que o objetivo passou por criar uma obra concisa que tivesse por base a jurisprudência do Tribunal de Contas, sublinhando a ética e a transparência como pedras basilares na contratação pública.
Nível, quisemos, de facto, criar algo que fosse conciso e que fosse um apoio para quem trabalha nesta matéria. De facto, também notamos, quer dizer, há muita gente, de facto, escreve, mas não tem experiência prática na condução de processos de compra. Lidam a nível académico, ou lidam a nível contencioso, escrevem, fazem doutrina, mas, de facto, com experiência de terreno, nem todos têm. E pareceu-nos que faltava um pouco essa visão. Contratação não é um fim em si próprio, portanto, o objetivo é adquirir algo. E, portanto, os serviços de aprovisionamento citavam, obviamente, de alguma valorização, de alguma reorganização para fazerem face às exigências do Código. Portanto, foi por isso que nós tivemos, de facto, aqui algumas lutas na sistematização, na forma como haveríamos de passar para o papel as nossas ideias, mas quisemos, acima de tudo, criar uma obra que fosse sintética, que fosse concisa, que não entrasse em questões dogmáticas, que seguisse muito a jurisprudência do Tribunal de Contas.
António Cúrdia fechou a sessão, começando por agradecer a todos quantos estiveram cota parte no livro e abordando depois a obra numa perspectiva mais técnica.
Nós sabemos que dos últimos 10 anos, e portanto desde 2008 até agora, 2008, quando foi a altura em que foi publicado o Decreto-Lei 18, que trouxe aqui uma mudança muito grande na forma da contratação pública, nomeadamente a contratação eletrónica, portanto houve aqui uma evolução bastante grande. E, portanto, aquilo que agora nos dará que pensar é o seguinte: e o que é que será daqui a 10 anos? Como é que se fará a contratação pública daqui a 10 anos? O que temos já conhecemos, este é um estado da arte, mas mais importante do que isso é tentar perceber o que é que irá acontecer. Eu deixo-vos aqui algumas ideias que são uma opinião meramente pessoal e que são o seguinte. Normalmente nós, isto é do conhecimento geral, é do senso comum, trabalhamos para que haja uma agregação de necessidades, isto é, que nós pudermos juntar, enfim, fazer, preparar um processo, dar-lhe uma componente de economia de escala. Em vez de estar a comprar aos poucos, juntar tudo e comprar de uma vez só uma quantidade maior.
É informação na hora certa.
Fechamos com a nota do dia, hoje com João Peixoto.
Na atualidade nacional discute-se a já aprovada proposta do Orçamento do Estado para 2019, tendo sido também aprovadas as grandes opções do plano e o quadro plurianual de programação orçamental. O Ministro das Finanças, Mário Centeno, recebeu os partidos com representação parlamentar, incluindo o CDS-PP, comunicando o cenário macroeconómico previsto pelo Governo para o próximo ano. A proposta do Governo de Orçamento do Estado prevê em 2019 um crescimento de 2,2%, um déficit de 0,2%, um desemprego de 6,3% e uma redução da dívida pública para 117% do Produto Interno Bruto. O CDS-PP, através do deputado João Almeida, confrontou estes dados com os da Comissão Europeia. A Comissão Europeia estimou um abrandamento do ritmo da economia portuguesa para 2,2% do Produto Interno Bruto este ano e 1,8% no próximo, abaixo, portanto, das previsões apresentadas pelo Governo. Para além disso, segundo a Comissão Europeia, o déficit português recuará uma décima entre este ano e o próximo, antecipando um valor de 0,6 para 2019, acima das previsões do Governo, que aponta para um déficit de 0,2%. Nesta contenda, os deputados do CDS-PP estão a deslocar-se a todos os distritos e regiões autónomas para falar sobre o orçamento, ouvir o país e apresentar as propostas de alteração centrista, sendo o objetivo ouvir o partido. Para fazer face a este debate do Orçamento de Estado de 2019, que tem votação final global prevista para o próximo 29 de novembro. No Distrito de Santarém, no nosso distrito, a nossa sede de Tomar foi escolhida para a apresentação das propostas, notabilizando mais uma vez a dinâmica do CDS no nosso distrito e no Conselho de Tomar, onde contaremos no próximo dia 16 de novembro, sexta-feira, pelas 21 horas, com a presença da deputada e presidente distrital Patrícia Fonseca. O CDS de Tomar tem demonstrado a importância e dinâmica de se participar ativamente na política, sendo que todos os momentos, ideias e participações são sempre bem-vindos. E Tomar precisa que os seus cidadãos participem ativamente, lembrando que vivemos numa região com um grande potencial de várias ordens, que necessita de mais investidores, de mais investimento, de mais emprego, melhores condições nos cuidados de saúde e melhor saneamento, entre outros temas que temos trabalhado e provado a importância do CDS-PP em Tomar, que vale a pena e que somos ativos com ideias, dinamizadores, para podermos dar um melhor futuro aos nabantinos.
Ficamos então por aqui, neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.